luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Como sempre fazemos aqui no programa, abrir com essa linda música que vocês escutaram, que se chama Sunset, é a oitava faixa do CD Colors, da banda de rock progressivo alemã Eloy. Este disco é do ano de 1980, da época ainda clássica dessa banda alemã maravilhosa. Eu tenho todos os discos do Eloy. O Eloy recentemente lançou um DVD e um CD que eu estou esperando chegar para mim da Alemanha. Deve chegar na próxima semana. E esse CD de 1980 chama-se Colors, a faixa 8, Sunset, essa faixa instrumental muito bonita. Temos aqui na parte técnica um elemento estranho, que está pegando o meu CD ali e está dizendo que vai levar para casa porque ele quer escrever um texto. Mas tem uns detalhes, seu Evaldo Ribeiro. Para você levar para casa, você precisa pedir emprestado, perguntar se pode. Não é arbitrariamente pegar o CD e levar, como sempre faz. É mais forte do que você esse impulso? Seu pai não te deu educação, não, moleque? Roubando o CD dos outros, rapá. É sede de música boa. Tá bom. Bom, há alguns programas atrás, uns 2 ou 3, eu iniciei um programa de perguntas e respostas de vários ouvintes que mandaram e-mails lá para o site do IPPB. Então, juntei, fiz um the best dessas perguntas, respondi algumas e chamei de esclarecimentos anímico-mediúnicos. E hoje eu vou dar sequência a essas perguntas, porque os dois últimos programas eu li textos e hoje nós vamos dar sequência à segunda parte disso, tá bom? Então, vamos lá. Inclusive o Evaldo Ribeiro tem pergunta também, ele chega aqui, ele me dá algumas, né? Mas vamos responder o que der hoje no próximo programa. Se der, a gente responde mais. Bom, é verdade que a ativação do chakra frontal desenvolve a clarividência? Sim, é verdade. O chakra frontal é o centro energético na região da testa que capta energia do ar e do meio ambiente para energizar os olhos, a raiz do nariz e, como todos os grandes chakras estão ligados, cada um deles, com uma das glândulas do sistema endócrino, o chakra frontal está conectado com a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária. É o seguinte, na Índia antiga, os grandes mestres, quando estavam mapeando o primeiro estudo de chakras feito na face da Terra, foi lá na Índia antiga. Então, pela clarividência, eles começaram a mapear os centros vitais. E eles notaram que haviam bilhões de pontinhos brilhantes na extensão do corpo energético e irradiando na sua aura. Chamaram esses pontos brilhantes de chakras. A pronúncia certa é chakra ou tichakra em sânscrito. Em português, todo mundo fala chakra. Então, vamos manter a pronúncia aqui aportuguesada. Esse purismo de linguagem do sânscrito também é desnecessário. Nós estamos no Brasil, não estamos na Índia. Então, vamos chamar de chakra para facilitar a comunicação. O importante é que vocês entendam sobre esses centros energéticos e ativem, se for possível, esses centros energéticos, porque isso propicia um desenvolvimento bioenergético e parapsíquico muito interessante. E, naturalmente, que seres mais avançados já têm seus chakras despertados ao longo da evolução por diversas características e qualidades ativadas. Nós ainda não somos assim, porque os nossos centros energéticos estão funcionando em subnível, Evaldo, apagadinhos praticamente, só para manter a sobrevivência do corpo. E nós poderíamos ativar esses centros e usufruirmos das qualidades inerentes à ativação desses chakras. Então, quando os mestres da Índia estavam mapeando a aura e os chakras, notaram que do alto da cabeça até a base da coluna haviam 7 centros energéticos maiores e mais coloridos do que todo o conjunto. Naturalmente, eles ficaram intrigados. Quando eles aprofundaram pela clarividência, esses 7 centros vitais, notaram que cada um deles estava conectado com uma glândula do sistema endócrino. E o sistema endócrino é constituído de 7 glândulas, que produzem hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea para a realização das diversas funções do metabolismo. Quando você fala glândulas endócrinas, vem do grego endo, significando por dentro, ou seja, glândulas produtoras de agentes bioquímicos, que são mensageiros bioquímicos, que são os hormônios, que estimulam as diversas funções do metabolismo, viajando por dentro da corrente sanguínea. Há 7 glândulas no corpo humano que têm essa função. Glândula pineal, bem no meio da cabeça, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, ligada ao chakra do topo da cabeça, o chakra coronário, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas. Na região da testa, o chakra frontal, que está conectada à glândula hipófise, também chamada de pituitária. Na altura da garganta, o chakra laríngeo, ligado à glândula tiroide e às paratiroides. O chakra peitoral, bem no meio do peito, chamado às vezes chakra cardíaco, em sânscrito chamado Anahat, o centro da alma, a câmara secreta do coração, onde mora o princípio eterno invicto, inviolado, já que nada pode matar a consciência ou espírito, que é imortal, portanto, morando no coração, nada pode matá-lo. Reduz o corpo a pó, o espírito vive porque ele é imortal, ele é invicto. Isso em sânscrito, anahat. E a glândula que está ligada ao chakra peitoral é a glândula timo, que está ligada ao sistema imunológico da gente. Na região umbilical, no abdominal, nós temos o chakra umbilical, em sânscrito chamado manipura. E ele está ligado à glândula pâncreas. O pâncreas, glândula importantíssima na metabolização da glicose para dentro das células, na utilização da glicose como energia para todo o sistema do corpo. E temos no baixo ventre o chakra sexual, que é um chakra gênito urinário, chamado em sânscrito Swadhisthana. Naturalmente que a função desse chakra é energizar a área genital, portanto ele tem grande influência na reprodução humana, está ligado às glândulas gônadas, testículos no homem e ovários na mulher, mas a função desse chakra não é apenas a função sexual, ele é gênito urinário, ele cuida das vias urinárias, nós precisamos expelir os líquidos para fora do sistema, filtrados pelos rins a partir da corrente sanguínea, precisamos expelir o subproduto dessa filtragem para fora. Então temos as vias urinárias que fluem pela região dos genitais para excretar a filtragem dessa limpeza que os rins fazem do sangue. Então daí o processo de expelir os líquidos, submetido à ação do chakra sexual. Quando alguém às vezes fala assim, olha, eu não quero mexer com esse chakra sexual, porque eu não faço sexo e nem quero misturar sexo com a parte espiritual, eu sempre pergunto, tá, você pode não fazer sexo, é uma opção sua, mas xixi você precisa fazer, precisa urinar, e esse chakra é responsável por isso. Algumas doutrinas, Evaldo, com medo de encarar a sexualidade, corta o chakra sexual e coloca o chakra do baço no lugar. O chakra do baço, que é chamado de chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen. Só que o chakra do baço não tem conexão com glândula endócrina. Então, internacionalmente, ele não é considerado um dos sete principais, exceção de uma doutrina ou outra, como a teosofia, onde o Leadbeater fez esse desvio do chakra sexual para o chakra do baço, algum grupo espírita mais conservador que também não encara a sexualidade de frente, ou um grupo ocultista que também não quer encarar a sexualidade de frente, costuma cortar o chakra sexual e botar o do baço no lugar, o que não tem nada a ver. Né? Temos também o chakra da base da coluna, bem na base da coluna, por onde sobem as energias da terra, e essas energias sobem pelas costas, se espraiam sobre os rins, e logo em cima dos rins estão as glândulas suprarrenais, que projetam adrenalina, cortisona na corrente sanguínea. Então, essas são as conexões. Chakra de primeira divisão é chakra conectado com as glândulas do sistema endócrino. Como nós temos sete glândulas, fala-se então de sete grandes chakras. Qualquer outro chakra, além desses sete, são considerados chakras série B, Evaldo. Chakras secundários, também tendo importância, mas importância relativa e não absoluta, como os sete principais. Vamos dar exemplo? Chakras das mãos, chakras dos cotovelos, chakras dos pés, chakra do baço, chakra do fígado, chakra das omoplatas, chakra da batata da perna, do calcanhar, dos ombros, das orelhas, e daí por diante, até chegarmos a dizer que para cada poro da pele, na contraparte da aura, nós teríamos um pequeno ponto energético, um microchakra. Então nós temos zilhões de chakras, mas naturalmente estudamos os sete principais. Voltando então ao chakra frontal, que foi a pergunta inicial, é que eu resolvi explanar mais amplamente para vocês entenderem a conexão com as glândulas endócrinas. O chakra da testa é chamado em sânscrito Ajñan ou Agnya, que significa em sânscrito comando ou centro de comando. Acontece que o chakra frontal está conectado com a glândula hipófise, também chamada pituitária. A hipófise está no meio da cabeça, à frente da pineal, bem na direção da reta da raiz do nariz, se a gente puxar uma linha reta para fora. Então, como o chakra frontal está ligado com a hipófise, e qualquer um de vocês pode perguntar a qualquer médico endocrinologista qual é a glândula de comando do sistema endócrino. Justamente a glândula hipófise, que libera certos comandos que ativam as glândulas da garganta para baixo, né, comandando todo o sistema. Praticamente, a glândula hipófise só não comanda a pineal, que está acima dela no meio do crânio, pouquinho acima, e que está ligada ao chakra coronário. Então, quando os hindus criaram o nome Ajñan, notadamente dizendo que o chakra da testa era o chakra de comando, eles estavam revelando a função da glândula a qual o chakra estava ligado, Evaldo, que era a glândula de comando do sistema endócrino. Mas aí eu pergunto, como é que os sábios da Índia antiga sabiam que a glândula hipófise era a glândula de comando do sistema sem ter uma tomografia, por exemplo, como a medicina moderna tem? Por clarividência, por capacidades parapsíquicas desenvolvidas dos grandes rishis, os grandes sábios da Índia, eles tinham esse conhecimento empiricamente pela clarividência, pela intuição, e conseguiram mapear o primeiro sistema de estudo de chakras na face da Terra, que até hoje talvez seja o mais completo, né? E podem ter surgido sistemas outros mais modernos, mas o mais completo que eu conheço é o sistema clássico oriundo da Índia, porque considera as glândulas endócrinas na conexão. Agora, voltando ao chakra frontal, quando esse chakra está ativado energeticamente dentro para fora, ele desperta duas coisas principalmente: clarividência, que é a capacidade parapsíquica de ver mentalmente, psiquicamente, eventos fora do concurso da visão normal, né? Pode acontecer de olhos abertos ou fechados, tanto faz. Quando a gente vê alguma coisa, é porque a luz incidiu sobre o objeto refletiu a luz e nossos olhos captaram os impulsos luminosos e o nosso cérebro decodifica isso em imagem. Chamamos isso pelo ato de ver. Ver em latim é videre. E depois a palavra vidência, oriunda da palavra videre, que significa ver. Quando nós vemos o objeto, é porque ele reflete luz e nossos olhos estão captando essa reflexão da luz. Agora, se a gente usar a expressão clarividência, junta a expressão claros do latim claro com a palavra videre, daí você fala clarividência. Ver claro significa que você não está vendo algo com os olhos, algo que rebate luz, mas uma coisa além da percepção do sentido da visão normal. Daí fala clarividência. E aí é o clarividente. E aquele que vê normalmente é o vidente, aquele que está vendo as coisas. O problema é que o pessoal confunde, Evaldo, vidência com clarividência. Vidência é o ato de ver normal. Por exemplo, Evaldo, olha para cá para mim. O Evaldo está me vendo. Isto é vidência, ele é um vidente. Pode pegar o dicionário e conferir. Vider, latim, vidência, o ato de ver. Agora, se o Evaldo fecha ali os olhos e percebe a minha aura não rebate luz, ele está vendo por clarividência. Dência, que é a via psíquica. É aí que entra o chakra frontal, Evaldo, tá? Então ele é responsável por esta percepção, também pela intuição que a gente tem às vezes das coisas. Você olha e fala assim, eu tive a intuição que aquilo não é aquilo, não é esse jeito, eu estou sentindo que é de outra forma. Isso é o chakra frontal também. Agora, é também, Evaldo, como está ligado aos olhos, o chakra do conhecimento, porque nós colocamos o sentido da visão em quase tudo, para ler, para ver TV, para ver internet, para observar, exceção do deficiente visual, que compensa com outros sentidos mais acurados, como uma audição mais apurada e um sentido de tato e paladar mais apurado. Mas em condições normais de visão, nós colocamos os olhos em tudo. Então, o centro energético, por onde sai mais energia da mente, é o frontal, porque como ele cuida dos olhos e a gente põe os olhos em tudo, é ali que incide a maior energia mental e psíquica da gente. Quando a gente fecha os olhos, Evaldo, aonde é que essa energia fica retida? Numa tela mental interna frontal na nossa testa, que é o chakra frontal. Então, não é a visão normal, é uma paravisão, uma visão parapsíquica. Como a entrada de informação sensorial é pelos olhos, o chakra frontal registra as imagens. Então, esse é o chakra do conhecimento, Evaldo, por onde a gente estuda, observa, analisa e avaliza as coisas. Agora, observa bem uma coisa, Evaldo. Conhecimento não é bom ou ruim, conhecimento é ferramenta. A forma como você trabalha o conhecimento pode ser libertária, libertando você das garras da ignorância. Mas o conhecimento mal utilizado como ferramenta pode aumentar a arrogância da pessoa. Então, conhecimento não é bom ou ruim, é ferramenta. A forma como nós lidamos com o conhecimento é que pode ser criativa ou destrutiva. Correto, Evaldo? E outra coisa muito importante, conhecimento não é sabedoria. Porque o mundo está cheio de gente que conhece tudo menos a si mesma, e gente que é letrada, leu um trilhão de livros e ninguém gosta dela, porque no trato emocional com os outros, ela falha nessa parte. Então, não adianta só conhecimento, porque com conhecimento nós não lidamos bem com as emoções, não é isso? E é muito comum haver uma repressão das emoções a partir do conhecimento. Eu conheço gente que reprimiu a emoção e disse que equilibrou. Não equilibrou, ela reprimiu. E vai precisar de terapia, eventualmente, para desreprimir o que ela reprimiu. porque a emoção não é boa ou ruim, depende da forma como a gente lida com ela. E outra, viver igual um robô aqui embaixo não dá. Você tem emoções. Agora, as emoções não são boas ou ruins, depende como é que você lida com isso, né, Evaldo? Qual é o problema? O Evaldo falou para mim, poxa, ele estava lendo um texto outro dia e começou a chorar, escutou uma música e começou a chorar. Aí alguém chega e fala, ele está submetido à emoção? Não, isso se chama sensibilidade. Qualquer artista tem. Se não tiver, não vai ser artista, não vai ser poeta, não vai ser compositor, não vai ser músico, não vai ser comediante, não vai ser comunicador, se a pessoa não tiver sensibilidade, Evaldo. Vai morrer de câncer, com tudo reprimido dentro do peito. Então, conhecimento sozinho normalmente não dá certo. O conhecimento precisa do alicerce do amor, precisa do alicerce da alegria e do alicerce do respeito e da ética, principalmente por aqueles que sabem menos do que a gente. Acontece, Evaldo, que muita gente potencializa o chakra frontal em exercícios, pulsando luz ou por qualquer outro meio, e sente uma força mental muito grande e fica tão preso nessa força mental que esquece do sentimento. Ela fica radical, fica dura no conhecimento que ela está ampliando ou adquirindo. E ela fica tão radical naquilo que se fecha. O conhecimento trancou ela no ego. E o pior, essa pessoa fala assim, Evaldo, não converso com você porque você não vai me entender e eu não vou te explicar também que eu não vou rebaixar minha ideia a você. Olha que absurdo. Nós temos exemplos históricos de quanta gente cometendo esse erro. Então, esse é o problema do chakra frontal, Evaldo. Ficar preso no conhecimento, lacrado dentro da mente, ali na testa. Agora, o pobrezinho do chakra frontal não tem culpa disso, porque tem outros que pulsam luz na testa, ampliam o nível de conhecimento e ajudam o mundo com aquilo. E outra, ajuda os outros que sabem menos. Como? Compartilhando a informação. Quem compartilha informação, aprendeu ela e registrou no frontal e usa o chakra da garganta para comunicar, Evaldo. Né? E outra coisa, se vai comunicar é porque gosta daquilo. Se gosta daquilo é porque o chakra cardíaco está aberto, é amor. Então precisamos do coração, da garganta e da testa. Não só da testa. Embora na testa surja a questão da clarividência. E aí, às vezes alguém pergunta assim, Wagner, você conhece algum exercício de ativação do chakra frontal? Claro, eu ativei o meu, eu tinha 23 anos. Eu só não tenho como explicar isso aqui para vocês na rádio, porque envolve uma série de outros fatores. Só que eu já era um médium desenvolvido, lidando com as sessões de desobsessão, estudando desde os 15 anos, tudo que eu podia, tendo experiências fora do corpo. Então eu sabia lidar com o mundo invisível. Por que isso, Evaldo? O que adianta uma pessoa com medo do invisível, ou medo de espíritos, abrir a clarividência? Ela vai abrir e vai correr do que vai ver. Então, às vezes, alguém pergunta, você tem alguma técnica para abrir a clarividência? Tenho, mas primeiro deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo do invisível? Se você tem medo, para que você quer abrir? Não é melhor você se calçar com conhecimento, tirar o medo para poder lidar com o equilíbrio, com o mundo invisível, que se tornará visível a partir da clarividência? Então, muita gente quer despertar a capacidade da clarividência, mas sem o conteúdo de maturidade para conviver com isso. E outra coisa, Evaldo, eu conheço médiuns que têm clarividência e que gostariam de não tê-la. Ela abriu espontaneamente, eles ficam vendo coisas e às vezes não conseguem viver direito. Então, é muito importante que entre os ouvintes que estão nos escutando agora, os que têm clarividência, que ao mesmo tempo têm um equilíbrio com isso. E outra, mantenha o foco da atenção no dia a dia, para não dar viajada na maionese. Porque ficar vendo muito o outro lado, você perde de vista o lado de cá. O ideal é que a clarividência esteja aberta na hora que a pessoa está trabalhando espiritualmente e não no dia a dia, onde ela precisa da atenção dela para dirigir, para trabalhar, para estudar e fazer outras coisas. Equilíbrio é a palavra-chave para quem queira mexer com isso. Na antiga Índia, os hindus criaram uma expressão para refletir esse desenvolvimento desses poderes parapsíquicos na ativação dos chakras, principalmente no chakra frontal e na ativação das energias da Kundalini ao longo da coluna. Eles chamaram isso de Siddhis. Siddhis é a palavra sânscrita para capacidades parapsíquicas, poderes paranormais ativados pela questão dos chakras. E no estudo clássico do yoga, pode observar que não é estimulado nenhuma dessas capacidades a serem abertas, porque o objetivo é o despertar da consciência, é o samadhi. Entretanto, essas capacidades fazem parte do arcabouço parapsíquico da humanidade e elas estão despertando gradativamente. Então, não dá para não estudar isso. Tem que estudar. Agora, não vai estudar isso só por isso. Estuda isso como uma parte de um conjunto chamado espiritualidade ou consciência, para poder lidar no conjunto com esta parte de forma integrada ao seu dia a dia. Aí não desvia você de jornada nenhuma, você vai continuar buscando despertar da consciência, mas com um pouco mais de luz na testa, para estudar melhor, para perceber as coisas melhor, ter maiores intuições e outra, usar o conhecimento adquirido ali para libertar a tua consciência das garras da ignorância e também das garras do ego, e não para ficar preso ali. Evaldo, acabei respondendo uma pergunta só sobre clarividência frontal, acabou dando isso tudo. Você adiantou o relógio, cara? Já está acabando o programa? Caramba, o Evaldo adiantou o relógio, pessoal. No próximo programa eu vou trazer as outras perguntas aqui para a gente continuar esse bate-papo, porque respondendo pergunta de uns, eu acabo esclarecendo outros que têm as mesmas dúvidas. Nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, ippb.org.br. Evaldo, obrigado aí pela ajuda. Amigos, obrigado pela audiência. Domingo que vem a gente está de volta. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.